Vamos ao texto, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vou ler do versículo 16 até o versículo 25. Eu vou para a quinta ministração da série sobre verdades a respeito do Espírito Santo. Nós começamos essa série no primeiro fim de semana, tanto na ministração parte 1 como a ministração parte 2, nós defendemos a tese bíblica de quem é o Espírito Santo. Aprendemos que o Espírito Santo é muito mais do que ser terceira pessoa da Trindade. Nós aprendemos que o Espírito Santo, apesar de ser uma pessoa distinta, possui a mesma essência do Pai e do Filho. Jesus disse isso: eu enviarei o outro Consolador. A expressão outro não é héteros, mas é alós, ou seja, não é outro com essência diferente, mas é outro que possui a mesma essência. Na verdade, é outro que é igual. Entendeu? Não, mas é isso que a Bíblia fala. Eu vou voltar para o Pai, Jesus disse, mas eu não deixarei vocês órfãos, desamparados. Por quê? Porque o Pai enviará outro Consolador, mas não outro que seja diferente, outro que é exatamente como Jesus. Por isso que não haveria qualquer perda para os discípulos poderiam continuar a caminhada encorajados, porque apesar de Jesus não estar mais encarnado fisicamente entre os discípulos continuariam sendo protegidos, amparados e guiados pelo Espírito da verdade. Na segunda ministração, nós aprendemos sobre a lógica dos dons espirituais. Dons espirituais não são dados para autopromoção. Nós aprendemos que a igreja não é uma feira de exposição ou vaidade, mas a igreja sempre será uma plataforma de serviço. O que Deus nos dá precisa ser utilizado com habilidade para que outras pessoas sejam tocadas e o Senhor da igreja seja edificado. Amém, gente? É a alma de professor, relembrando as aulas anteriores para pegar o fio da meada. Estão acompanhando aqui comigo? Amém ou não amém? Amém. E aí, a semana passada, nós entramos na ministração, terceira e quarta ministração, ou quarta ministração, falando a respeito do enchimento do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E hoje eu quero concluir essa série de pensamentos ou essa série de ministrações, verdades sobre o Espírito Santo, abordando com você o fruto do Espírito Santo. Repita comigo, o fruto. Ah, só um momento. Quem aqui, como eu, não gosta muito, não é tão simpatizante com esse negócio de quem está pregando, fica assim, olha para o lado, fala, repita. Quem não gosta desse negócio? Levante a mão. Eu também não, você já protestou, agora por favor, repita comigo. O fruto. De novo, o fruto. Então não é no plural, é no singular. E eu quero pedir que você leia comigo a Bíblia. É bom a gente protestar, né? Porque aí já protestou, agora não tem problema falar. Né? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta interessante. A carta aos Gálatas, essa que nós vamos ler, ela é considerada pelos estudiosos, os analíticos neotestamentários, os estudiosos do Novo Testamento, como sendo uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, marcando o rompimento com o judaísmo. E Paulo, nessa carta, ele diz o seguinte, capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Só existe uma forma de vivermos não satisfazendo os desejos da carne. Como é? Vivendo pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Carne e Espírito estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, logo não estão mais debaixo da lei. Por isso, vocês precisam aprender que as obras da carne, as obras da carne são manifestas, a saber, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia. Eu, se eu sou alguém lá da igreja dos Gálatas, vendo Paulo escrever, eu já estava assim, tá bom, já entendi, né? Orgia e coisas semelhantes. Olha o que Paulo diz, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí. Cadê o meu Deus? Está aqui. Mas o fruto do Espírito é... Mão para o alto, irmão. Direita, receba. Amor, alegria. Vai ter batismo aqui, hein? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia! Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olhar para esse texto, observar o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Gálatas é encontrar Paulo trazendo um conceito de liberdade. Presta atenção aqui, por favor. Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Gálatas, como eu disse, Paulo está fazendo um rompimento com as práticas judaizantes. Paulo está trazendo o conceito de liberdade. O que Paulo está falando é que a liberdade que Deus entrega, ou a liberdade oferecida por Deus, não é uma autorização para satisfazer de forma deliberada desejos e impulsos carnais, mas a liberdade que Deus entrega é uma oportunidade de viver dominado pela influência poderosa do Espírito Santo. A gente confunde muito o conceito de liberdade. A gente acha que liberdade é ter o direito de fazer o que quer. Não, liberdade é ser inteligente para decidir fazer as coisas corretas. Porque tem muita gente que se diz liberto, mas que continua oprimido e aprisionado. Eu gosto muito do texto de João, irmão, que é a última ministração. Ainda tem muito conteúdo. Eu preciso da sua paciência. Deveríamos ter dado jejum no final, né? Porque aí está todo mundo em jejum, não ia comer mesmo, poderia ficar mais tempo. Mas sim, João capítulo 8, Jesus está dizendo o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. 8:32. 8:36, Jesus diz, porque se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente estarão livres. O problema é que nós entendemos liberdade num conceito que não foi construído por Jesus. Na verdade, assim, vocês serão libertos. Mas liberto de quê? Liberto do Senhor errado. Paulo está dizendo nessa carta, aqueles que vivem e andam pelo Espírito não estão mais debaixo da lei. Ou seja, a minha identidade não mudou, eu continuo escravo. A diferença é que antes eu era escravo do Senhor errado e agora, por causa da liberdade que Deus me deu, eu saí do domínio do Senhor errado e agora eu fui posicionado como escravo do Senhor correto. Eu era escravo do diabo, eu era escravo do pecado, eu era escravo das mazelas do mundo, mas porque a luz do Evangelho brilhou e a minha vida foi transformada pelo poder da cruz, agora eu me tornei lavado e remido e justificado pelo poder do Espírito e não sou mais escravo do pecado, mas agora eu sou escravo de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Por quê? Porque por causa de Cristo, eu não vivo mais debaixo do poder da lei, mas eu fui alcançado pela dispensação da graça. Aleluia! Sabe, gente, é aqui neste capítulo. Ah, eu estou animado, hein? É aqui nesse capítulo, especialmente nos versículos que eu li com vocês, que o apóstolo Paulo começa a apresentar uma lista de comportamentos que precisam ser evitados. Uma lista de comportamentos que precisam ser odiados. Por quê? Porque são comportamentos pecaminosos, nocivos. Mas Paulo também, no texto que eu li com vocês, apresenta uma relação de virtudes que devem ser manifestadas e praticadas. Por quê? Porque são resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu penso ser importante fazer uma atividade aqui com vocês. Por quê? Porque no âmbito teológico, dentro de uma pneumatologia ortodoxa, é correto afirmar, preste atenção aqui, é correto afirmar que o Espírito Santo, ele tem duas ações do ponto de vista de dons e da vida. Grave isso, por favor. Por exemplo, a primeira ação do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo em o que, gente? Em nós. A primeira ação do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo em mim. João capítulo 14, versículo 16. Jesus afirmou para os seus discípulos que o Consolador, o Espírito da Verdade, ele seria enviado pelo Pai para habitar nos discípulos e estar com os discípulos. O texto diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e o Pai dará a vocês outro conselheiro que estará em vocês para sempre. A primeira ação do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo em mim. É a ação do Espírito Santo em nós. Essa foi a primeira promessa de Jesus em relação ao Espírito Santo. Ou seja, Jesus afirmou que o Espírito Santo estaria em nós, habitaria em nós. E essa promessa se cumpriu quando os discípulos receberam o derramamento do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. Atos capítulo 2. Quando afirmamos que alguém experimentou o novo nascimento, quando afirmamos que alguém se converteu, ou seja, que entregou a sua vida a Cristo, afirmamos também que essa pessoa recebeu o que, gente? Recebeu o Espírito Santo em si. Preste atenção nisso. Quando alguém que recebeu o Espírito Santo em si torna-se cheio da presença do Espírito Santo que habita em si, esse alguém passa a apresentar ou manifestar características da presença do Espírito Santo em si. Estão entendendo, sim ou não? Exemplo: a marca de que alguém está cheio do Espírito Santo, a marca de alguém que foi regenerado, que foi transformado, que desfrutou do milagre do novo nascimento, a marca de alguém que está cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Exemplo, Paulo está dizendo que quem é controlado, dominado, não pelo impulso da carne, mas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita, agora existe amor, existe paciência, existe alegria, existe mais o que, gente? Existe o que? Está escrito aí. Mansidão, existe bondade, existe amabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão faltando 3. Existe fidelidade, existe mais o que? Longanimidade já está em paciência. Macrotimia. Domínio próprio. E tem mais um. Mansidão já está aqui. Preste atenção nisso aqui, por favor. Paulo está dizendo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Características do fruto do Espírito, resultado da presença do Espírito em nós. Até aqui, tranquilo, sim ou não? Porém, Jesus fez uma outra promessa a respeito do Espírito Santo. Jesus não apenas disse que o Espírito Santo seria enviado para habitar em nós para sempre, mas Jesus disse em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo habitar Existe uma ação do Espírito Santo em mim? Existe uma ação do Espírito Santo sobre mim? Ou seja, nós, cristãos, temos duas experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, o Espírito Santo sobre nós. Aí você talvez esteja assim, não, mas eu não estou entendendo nada, está na tela. O Espírito Santo em nós, aqui ó, provoca lapidação do nosso caráter. Amor, paz, alegria, paciência, uma habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É Deus trabalhando em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, no meu caráter, para que as minhas atitudes sejam coerentes e semelhantes à atitude daquele que me governa. Por isso que Paulo no texto está dizendo que é impossível ser controlado pela carne e manifestar fruto do Espírito, porque carne e Espírito estão em conflito o tempo todo. A carne me puxa para um lado, a vontade do Espírito me puxa para o lado oposto. Ou seja, nós nos tornamos como devemos ser, preste atenção nisso, nós nos tornamos como devemos ser, por quê? Porque a ação do Espírito Santo em nós provoca recuperação da nossa identidade. Pega aqui, irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo vem morar em nós. A Bíblia diz isso. Porque o Espírito Santo vem morar em nós, agora começamos a receber qualidades da presença do Espírito Santo em nós, com o objetivo de restaurar a identidade que perdemos. E qual é o resultado? Manifestação de alegria, paz. Consegue compreender? O Espírito Santo em nós provoca lapidação do nosso caráter. Mas o Espírito Santo sobre nós, aqui ó, o Espírito Santo sobre nós transmite poder, capacidades, para quê? Para desenvolvermos tarefas no reino. Aqui está a lógica dos dons. Os dons são ferramentas para realizarmos determinadas tarefas no reino de Deus, a fim de glorificarmos o nome de Jesus e edificarmos a igreja. Olha para cá, por favor. O Espírito Santo em nós, fruto do Espírito, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade. Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo sobre nós não é fruto. São dons espirituais. Capacitações, ou seja, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Aqueles que têm dons para curar, para operar milagres, o dom da fé, o dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas, o dom de discernimento de espíritos. Quem está aqui comigo, diga amém. Os dons, resultado da ação do Espírito Santo sobre mim, me capacitando para realizar determinada tarefa, não servem para autopromoção. Não me tornam mais espirituais, me tornam mais responsáveis, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Pregar sem jurucê é muito chato, ainda bem que ele... Você está aqui comigo, amém ou não amém? Está entendendo mesmo? Ô irmão, ou a gente aprende para não ser enganado, pelos espertalhões de plantão, que fica manipulando emoções de vocês e se colocando como auto-espirituais, ou então não dá. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu entreguei a minha vida a Cristo e a minha decisão de servir a Cristo foi selada com a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, ele é o selo para o dia da redenção final. Mas o Espírito Santo sobre mim me capacita. Aqui ele desenvolve em mim características do fruto que trabalha o meu caráter. Aqui ele me concede capacidades espirituais, ou seja, capacidade de realizar determinada tarefa a fim de abençoar você e glorificar o nome de Jesus. Sabe qual é a grande tragédia? A grande tragédia é que existem igrejas que têm compreensão do poder do Espírito Santo, mas não têm compreensão sobre a habitação do Espírito Santo. Como existem igrejas que têm compreensão a respeito da habitação do Espírito Santo, mas não consideram o poder do Espírito Santo? Para receber agora, hein, irmão, e vibrar. O Espírito Santo em nós, fruto. A habitação do Espírito Santo nos capacita a ser como Jesus, lapidando o nosso caráter, o caráter de Cristo, e desenvolvendo em nós o fruto do Espírito Santo. Você não entendeu? Eu vou repetir. A habitação do Espírito Santo em nós nos capacita a ser como Jesus, lapidando o nosso caráter, o caráter de Cristo, e desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Já o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nós, nos capacita com dons espirituais, ferramentas espirituais, para fazer o que precisa ser feito no reino de Deus, a fim de que pessoas sejam abençoadas e o Senhor da igreja seja exaltado. Deixa eu terminar a aula. Qual é o resumo da aula? A habitação do Espírito Santo me capacita a ser caráter. Poder do Espírito Santo me capacita a fazer ferramenta. Ou você aprende ou não aprende. Aqui nessa epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo está afirmando algumas características de alguém que recebeu o Espírito Santo. Por exemplo, Paulo diz aqui nessa carta, capítulo 3, versículo 2, que o cristão, ele recebeu o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 29, o cristão, ele nasceu segundo o Espírito Santo. Ele diz isso também na carta aos Coríntios, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Aqui nessa carta, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o cristão deve andar no Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 5, versículo 18, nós lemos, o cristão deve ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E capítulo 5, versículos 22 e 23, nós lemos, o cristão deve produzir o fruto do Espírito Santo. Concluo essa nossa série Verdade sobre o Espírito Santo, trazendo dois blocos para você. O primeiro bloco eu estou chamando de atitudes e comportamentos que devemos evitar ou que devem ser evitados. Nessa manhã, de uma vez por todas, eu espero, você se identifique em que bloco você está. Se é no bloco dos que estão sendo dirigidos pelos impulsos da carne, ou se é no bloco daqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eu vou afirmar isso na conclusão, mas eu quero antecipar. Segundo a igreja, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que abram um entendimento. Eu vou repetir. Qualquer que me seja dado o tema para pregar, eu jamais poderei me eximir da responsabilidade que tenho de ensinar você.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque, infelizmente, o equívoco a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo tem sequestrado de forma malvada e perversa o coração e a mente de muitos crentes biblicamente diminuídos. Por exemplo, como alguém pode afirmar que o Espírito Santo não está naquela igreja? O Espírito Santo não habita em prédio. Ele pode se manifestar num ambiente, mas a morada do Espírito Santo... Não, mas sabe, o culto, o Pablo, pastor Pablo, o culto é muito frio. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, o culto está muito frio, eu tenho duas sugestões. Primeiro, a culpa é do Paulinho, porque a gente fala para colocar o ar-condicionado em 24 e ele bota em 17. Então o culto está frio por causa disso, o ar-condicionado. É a primeira resposta que eu dou. E a segunda resposta que eu dou é, se o culto está frio, é porque você que está dizendo para mim que está sentindo o culto frio... Então, para de reproduzir narrativa do diabo. Assim ele me derruba. Isso não tem a ver com habitação, nem com capacitação. Temperatura espiritual de uma igreja não tem a ver com dons espirituais manifestados. Porque crente carnal fala em línguas, crente carnal opera milagres. É sério? Porque gente carnal se torna feiticeiro. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem a ver com manifestação de dons, apesar de existirem manifestações de dons. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem a ver com caráter, tem a ver com fruto do Espírito. De que adianta falar em línguas, mas usar a mesma língua para poder falar mal do outro? De que adianta erguer as mãos para o alto para glorificar, mas os mesmos dedos teclarem palavras ofensivas em redes sociais? Não é a forma como você manifesta. É o coração que você revela. É sério. Pastor está ensinando. O Espírito Santo sobre mim. Mas aprenda. Existem virtudes do Espírito Santo em mim. Essas virtudes me dizem se eu estou cheio ou se eu estou vazio. Quais são as atitudes e comportamentos que devem ser evitados? Paulo traz uma relação. Ô, irmão, anima mais um pouquinho aí. Foi pesado? Paulo está afirmando aos Gálatas que devem ser repudiadas algumas atitudes. Por exemplo... Paulo diz, a partir do versículo 19, as obras da carne são evidentes, a saber, são evidentes. A saber, está lá. Ele fala sobre, aqui na minha tradução aparece, imoralidade sexual. Ou seja, Paulo está falando de adultério e fornicação. Paulo está dizendo que o adultério, para aqueles que estão casados, e a fornicação, para aqueles que estão solteiros, devem ser práticas repudiadas. Evitadas. Por quê? Porque tanto o adultério quanto a fornicação, adultério para os que estão casados, fornicação para os que estão solteiros, são práticas de um sexo barato, um sexo sem compromisso, um sexo sem amor, é uma prática sexual resultante de uma vida emocional e mental doentia, detonada, adoecida, distorcida. Quem vive em adultério ou fornicação, vive porque está sendo controlado pelos impulsos da carne. É mente doente. Precisa de libertação e tratamento. E não há nenhum problema admitir para a pessoa correta a respeito das fragilidades. O problema é que às vezes a gente abre coração para gente errada. Imoralidade sexual, obra da carne, ou obras da carne. Estão aqui comigo, sim ou não, irmão? Uma outra obra da carne que Paulo diz que deve ser evitada, impureza. Interessante, porque a palavra utilizada aqui para o Paulo, para descrever impureza, é uma palavrinha grega chamada catarsia. E a catarsia, naquele contexto, a expressão que Paulo utiliza, que é a nossa tradução impureza, era uma expressão usada para descrever, sabe o quê? O pus de uma ferida não desinfetada. Quando Paulo fala que impureza é obra da carne e deve ser evitado, Paulo está usando a mesma expressão de um pus provocado por uma ferida infecciosa, imunda. Ou seja, Paulo está dizendo que devemos evitar comportamento sujo, infeccioso, mundano e imundo. Uma outra obra da carne, outro comportamento que deve ser evitado, Paulo fala sobre lascívia, acelgeia. Interessante que essa palavra, ela foi bem definida como disposição para desfrutar de todo prazer. Olha para cá, por favor. Os exegetas, eles dizem que a ideia geral de lascívia é de alguém que chegou a tal extremo na satisfação do seu prazer, alguém que chegou a tal extremo na satisfação dos seus desejos, que ele não mais se preocupa com o próximo. Lascívia. Busca frenética por felicidade, uma satisfação sem compromisso mútuo, ou seja, lascívia é manifestação de sensualidade exagerada. Lascívia é característica de quem tem despudor. Lascívia é característica de quem manifesta modos libertinos. Lascívia, por exemplo, é se vestir com o objetivo de despertar desejo sexual no outro. Isso é um problema, porque tem gente andando muito bem vestido dentro de casa e muito mal vestido fora de casa. Seja porque não tem sacerdote do lar, porque se tivesse o marido usaria a influência sacerdotal para dizer que está horroroso. Ou seja, porque o marido ou a esposa gosta. Deve ser evitado. É sério. O irmão, tem hora que é melhor fechar os olhos. Posso ir mais um pouquinho ou não? Paulo diz assim, outra obra da carne, evitem a idolatria. Foi dito aqui hoje, idolatria. O que é idolatria? Idolatria é caracterizada pela falta de exclusividade no relacionamento com Deus. Idolatria é o pecado no qual as coisas materiais, ou até mesmo uma pessoa, assumem o trono da nossa alma, ocupa o lugar que deveria ser exclusivo de Deus. Idolatria é muito mais do que se curvar diante de algum ídolo. Idolatria é deixar de dar exclusividade a Deus. Evitem. Evitem. Paulo continua as suas orientações aos Gálatas dizendo o seguinte: evitem a feitiçaria. Ah, não, aqui eu quero parar. Feitiçaria, religião de espetáculo, é a definição de feitiçaria. Uma religião sensacionalista. Estão entendendo sim ou não? Para alguns expositores bíblicos, feitiçaria, sabe o que é? É a tentativa de manipulação do poder divino, ou seja, é o uso sobrenatural para enganar, iludir, ludibriar pessoas ou acontecimentos. Os magos do Egito fizeram coisas que alguns olhariam e diriam assim: Deus está aqui, mas não tinha nada a ver. Você que supervaloriza os movimentos, cuidado. Porque o diabo só aparece como diabo no inferno. Aqui ele vem bem transvestido para enganar você, parecendo anjo de luz. Portanto, não se impressione com qualquer um que esteja com a Bíblia aberta e com uma boa oratória, porque o papel do diabo é enganar, se possível, até os escolhidos. Evitem. Quem está aqui comigo? Vamos mais? Paulo continua sua orientação aos cristãos da Galácia dizendo: evitem ódio, inimizades, contenda, discórdia, rivalidades, ira, ciúmes e rebeliões. Todas são atitudes reprováveis, pois jamais serão produzidas pela ação do Espírito Santo, mas sim pelo domínio da carnalidade. Irmão, toda rebeldia é processo de desobediência, e toda rebeldia tem origem satânica. Não tem como a equação dar certo. Pode parecer ser positivo, mas chega uma hora que a conta vem e o saldo negativo fica revelado. Deus não se responsabiliza em abençoar o que você decidiu por conta própria iniciar da forma errada. Grave isso. Domínio da carne provoca competição selvagem. Estão aqui comigo, sim ou não? Domínio da carne provoca consumismo insaciável. Domínio da carne provoca temperamento descontrolado. Domínio da carne provoca lares e vidas divididos. Domínio da carne provoca coração egoísta. Domínio da carne provoca insatisfação constante. Domínio da carne provoca costume de desprezar o próximo. Domínio da carne provoca vícios incontroláveis. É o domínio da carne que provoca hostilidade, desejo de possuir algo que possui a outra pessoa. Eurípides, por exemplo, chamou a inveja como sendo a maior das enfermidades entre os homens. Os estoicos, eles definiam a inveja como, pega aqui, a tristeza por causa de algum bem alheio. Irmão, preste atenção aqui. A forma como você celebra a conquista do próximo revela muito a forma como você recebe as bênçãos que Deus te entrega. Não. Um meu Deus só não adianta. Vamos lá. A forma como você celebra a conquista do próximo revela muito a forma como você se comporta com as bênçãos que Deus entrega. Porque se você se vê satisfeito em Deus, porque acredita que Deus não erra na medida e entrega tudo conforme você necessita, não tem por que você ficar invejando o que não foi dado para você. Deus não erra. Para que desejar o lugar de alguém se Deus não te colocou lá? Você está dizendo para Deus que você tem mais responsabilidade com a sua vida do que Ele. O problema é quando a gente deseja ir para frente, quando Deus não autorizou a gente ir para frente. A gente até chega, mas Deus se encarrega em algum momento de devolver a gente para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Estão recebendo, sim ou não? Mas, ok. Basílio chamou a inveja de a tristeza pela boa sorte do próximo. Me permita usar a expressão boa sorte. Eu sei que você teologicamente é muito exigente, mas eu estou apenas reproduzindo uma frase de Basílio. O apóstolo Paulo diz que essas coisas mais, que são características da carne, elas devem ser evitadas para que sejamos cheios do Espírito Santo. Ô irmão, eu penso que não existe aqui nessa manhã um coração tão prepotente ao ponto de achar que não existe algum resquício de alguma obra da carne que precisa ser eliminado. A começar por mim. As obras da carne nos sequestram todos os dias. Sim ou não? A questão não é se sentir ser sequestrado. A questão é se permitir continuar prisioneiro. Porque se o Espírito Santo habita em mim, a presença do Espírito Santo em mim, gerando virtudes, elimina a influência do domínio da carne sobre mim. Não estava aqui no meu script, mas olha para cá. Eu nasci pecador. Sim ou não? Davi diz isso. Sei que sou pecador. Sim, Senhor. Sei que sou pecador. Desde que a minha mãe me concebeu. Eu nasci assim, irmão. Você também. Aqui, ó, estragadinho. Ó, cheio de imperfeição. Essa aqui é a nossa natureza inata, inerente. Mas a Bíblia diz que em determinado momento da nossa jornada, alguém apresentou para a gente a mensagem. Nossa, saiu horroroso. Nossa. Não, tá bom nada, irmão. Aqui, ó, simetricamente. Não tem nada de simétrico, mas tá bom. Aqui, ó. Nós nascemos assim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque existe inclinação para o mal em mim. Só que o Evangelho de Jesus, a Bíblia diz que ele me permite agora receber uma nova natureza. Antes eu era só isso aqui, irmão. Inclinado a fazer o que não prestava. Mas agora, porque o Espírito Santo habita em mim, a vida de Cristo passou a habitar em mim. Eu não preciso fazer esforço para continuar alimentando a velha natureza, porque ela me é inata, é inerente. Basta eu não fazer esforço nenhum e automaticamente eu estarei alimentando a velha natureza. É por isso que a gente volta a pecar. É por isso que a gente volta a produzir obras da carne, porque a gente se torna displicente. Alimentar essa nova natureza que Cristo me deu, isso aqui exige esforço. Exige intencionalidade, é uma ação violenta, só que tem um resultado. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde habitou o pecado, por causa da natureza de Jesus, superabundou a graça de Deus. Ou seja, quanto mais eu alimento a natureza de Cristo em mim por meio do Espírito Santo, mais eu ocupo o espaço que era habitado pela natureza ruim, que me é inerente, me é inata. Nessa manhã você vai sair daqui decidindo alimentar o quê? O Espírito, óbvio. Evitem as obras da carne. Nós seremos tentados a manifestar obras da carne todo momento. Até quando nós estamos vigiando. Já viu? Eu acho que você já se sentiu naquela situação assim. Me segura, Jeová. Me segura. Tapa minha boca, Jeová. Quem já orou assim, bem pentecostal desse jeito? Ah, Jeová, tapa minha boca. Não deixa desenrolar nenhum manto agora nos meus... Ô, irmão, se Cristo não nos segurar, a gente comete besteira o tempo todo. Se Cristo não nos der domínio próprio, a gente combate tolo com tolice.
Ô, irmão, discurso de tolo não deve ser respondido, deve ser ignorado, porque é tolo. Salomão falou isso, combater tolo com tolice é se tornar mais tolo. Eu quero ser preenchido pela presença do Espírito. Se você deseja, você precisa evitar as atitudes que Paulo está repudiando. Mas tem um segundo bloco. Paulo não apenas diz o que eu devo evitar, mas Paulo diz o que eu devo praticar. E agora, no segundo bloco, Paulo diz assim, amor. O termo amor é o que a gente conhece, ágape. Trata-se do amor incondicional, altruísta, o amor que ama apesar de, o amor que oferece o que as pessoas precisam e não o que elas merecem.
Glória a Deus!
Paulo fala de alegria. O termo alegria é o termo cará. Cará é uma palavra que se refere à alegria que provém de coisas celestiais, ou seja, não é algo fundamentado em uma conquista fútil, uma conquista terrena. É uma palavra que está relacionada à alegria que vem do céu, à alegria que tem Deus como fundamento, ou seja, uma alegria intocável, uma alegria insufocável, uma alegria até mesmo indescritível, uma alegria que pode ser sentida e manifestada mesmo diante dos piores cenários da vida.
Aleluia!
Os sofrimentos, eles afetam as minhas emoções, mas eles não arrancam de mim o fundamento da minha alegria. É por isso que eu não entro em desespero, porque eu sei que o meu Redentor está vivo e no momento certo se levantará em meu favor. Paulo fala sobre paz, pratiquem a paz. O termo coloquial contemporâneo, eirene. No Novo Testamento, a expressão eirene, tradução paz, é correspondente ao termo hebraico shalom. Shalom? Shalom? Paz. Shalom, Adonai. Paz do Senhor, irmão. Quando Paulo fala o fruto do Espírito é paz, Paulo está dizendo que essa paz não significa meramente ausência de dificuldade. Pelo contrário, Paulo diz que essa paz é a paz que dá a você a capacidade de suportar heroicamente qualquer cenário adverso sem perder equilíbrio e fé. É a tranquila serenidade do coração pela certeza de que, apesar de eu não entender, a minha vida continua nas mãos de Deus. Paulo diz, pratiquem a paciência. Aqui é legal, porque é uma palavrinha grega de macrotimia. Macro, grande. Então é uma paciência alongada, longanimidade. Longanimidade é paciência ao extremo. Tem gente que é só paciente, tem gente que consegue ser longânimo. Isso tem um significado sensacional, porque a palavra que a gente traduz como longanimidade é uma paciência que extrapola. Olha que coisa sensacional. Paulo continua a lista, diz benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele termina dizendo que contra essas coisas não há lei. Irmão, eu concluo essa série. Espero que tenha abençoado você.
Glória a Deus.
Eu concluo dizendo que uma igreja esvaziada do Espírito Santo, ela desenvolve as obras da carne. Eu vou repetir. Uma igreja esvaziada da presença e poder do Espírito Santo é uma igreja que desenvolve as obras da carne. Tem fofoca, tem maledicência, tem dissensão, tem partidarismo. Tem facção, esse negócio todo, inveja, ciúme, rivalidade. Igreja que manifesta a obra da carne é igreja esvaziada do Espírito Santo. Mas igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que manifesta o fruto do Espírito. Num tempo em que existe uma ênfase somente nos dons, parece que a gente precisa voltar o foco para o fruto. O que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo não são dons espirituais. Repito, a igreja dos Coríntios era uma das igrejas mais carnais para quem Paulo escreveu, e a Bíblia diz que não faltava nela qualquer dom espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que manifesta fruto, o fruto do Espírito Santo. E como eu concluo essa série de ministrações? Receba, fique em pé, por favor. Oi, irmão, eu confesso que eu estou terminando, mas com a vontade de continuar, sabe, mãe? A série. Eu concluo a série fazendo a seguinte afirmação, e faço com convicção. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que se aprende, não é uma técnica que se manipula. Ser cheio do Espírito Santo exige uma busca profunda. Ser cheio do Espírito Santo exige uma vida caracterizada por orações apaixonadas e fervorosas. Ser cheio do Espírito Santo exige consagração. Ser cheio do Espírito Santo é um processo intenso. Exige sentir no estômago a dor do jejum. Exige colocar o rosto no chão e exige ter marcas no joelho de uma vida de oração. A minha oração e o desejo sincero do meu coração é que a segunda igreja, muito mais do que ser conhecida como uma igreja que manifesta bem os dons espirituais, seja uma igreja admirada pela sua capacidade de tornar visíveis características do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimentos e o desejo dele é se relacionar conosco. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós a partir do momento que decidimos dar a vida a Cristo. Uma vez que nos tornamos discípulos de Jesus, o Espírito Santo agora faz de nós morada eterna. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita com dons espirituais, capacidades distintas para realizarmos determinadas tarefas, a fim de que outros sejam abençoados e Jesus seja glorificado. A uns deu palavra de profecia, a outros deu palavra de conhecimento, a outros palavra da ciência. A outros deu capacidade de curar, a outros para operar milagres, a outros fé. A outros entregou variedade de línguas, a outros interpretação de línguas, a outros discernimento de espírito, capacidades que o Espírito Santo entregou a fim de que alguma coisa no reino fosse realizada para edificar pessoas e glorificar Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é ou não tem a ver e não se limita às expressões externas que eu manifesto. Eu posso até representar muito bem que estou cheio. Mas o que garante mesmo que eu estou cheio é a vida que eu manifesto. A saber, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, fé. Domínio próprio. Que ao final dessa série, a sua mente e o seu coração tenham sido muito bem lapidados. Primeiro, para reconhecer que de fato o Espírito Santo, sendo Deus, merece ser reverenciado e honrado em todos os momentos da nossa caminhada. Nós honramos aqui a presença do Espírito Santo. Aqui na segunda igreja nós reverenciamos a ação do Espírito Santo. Aqui nós cremos na operação do Espírito Santo. Aqui nós manifestamos os dons do Espírito Santo. Aqui nós pedimos todos os dias que sejamos cheios, a fim de desenvolvermos características do fruto do Espírito Santo. Concluo essa série fazendo convite a você. Você já conhece melhor o Espírito Santo. Seu desafio agora é se relacionar melhor com Ele. Mas vem logo mais. para que eu pegue na sua mão e conduza você num processo também de conhecimento bíblico acerca de Jesus. Logo mais eu começo. Verdade sobre Jesus, quem é? Será que foi apenas um bom líder religioso? Será que foi apenas um homem revolucionário? Ou será que Jesus de fato é quem a Bíblia afirma que ele é? O Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado da humanidade. Senhor, nos abençoe e que as ministrações desta série encontrem uma terra bem adubada em nós. Que o abutre do inferno não venha e arranque a semente que foi lançada. Que o chão duro não impossibilite a semente de gerar raízes e gerar bons frutos. Que ela não seja sufocada pelos nossos achismos, mas que ela tenha recebido uma boa terra. Espírito Santo, nós honramos a tua presença. Enquanto segunda igreja, nós declaramos a tua atuação em nós e através de nós sempre será muito bem-vinda e celebrada por nós. Pedimos perdão se em algum momento deixamos de honrar ou tratamos com falta de reverência, e imploramos que cada celebração que realizarmos seja um ambiente propício em que o Senhor, Espírito Santo, sinta-se alegria em se manifestar. Receba a nossa gratidão, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Oi, irmão. Olha para quem está do seu lado aí e diz assim: o almoço é por sua conta hoje. Pode falar, irmão. O almoço é por sua conta. Espero encontrar você logo mais às 19h30. Graça e paz.